Paraná em Rede está de volta.
Cerca de 100 trabalhadores da fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, da Petrobras, que fica em Araucária, acompanharam a sessão plenária da Assembleia Legislativa do Paraná nesta segunda-feira. O presidente da casa, deputado Ademar Traiano, garantiu que a casa formará uma comissão com diferentes partidos para conversar diretamente com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, no Rio de Janeiro, sobre a possibilidade das atividades da Fafem não serem encerradas no estado. Confira na reportagem de Amanda Iargas.
Trabalhadores da Petrobras estiveram na Assembleia Legislativa para tentar sensibilizar os deputados a respeito da causa da categoria nesta segunda-feira. Já são 43 dias de mobilizações e greve em todo o país, com a pauta principal de impedir o fechamento da fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, a Fafem, em Araucária, região metropolitana de Curitiba. O movimento também luta contra a privatização da empresa proposta do governo federal. A fala de Paulo Antunes, diretor do Sindiquímica, que representa a categoria dos trabalhadores da subsidiária, lembrou a importância econômica e social da Fafem, não só para a região, mas para todo o Paraná.
Uma cidade que vive de recurso, assim como São Mateus do Sul, que já está também na mira do fechamento da SICS, a unidade do Xisto. São Mateus do Sul é altamente dependente do Xisto. A refinaria da Petrobras, que está para ser privatizada, ela arrecada por ano 3 bilhões ao Estado do Paraná. Ela arrecada muito dinheiro. Ela transforma a nossa sociedade, ela coloca as pessoas para trabalhar em parada, ela gera economia, todas as cidades do entorno ganham com a Petrobras. O nosso problema é sensível e a gente sabe que não tem muito tempo para correr.
Antes de iniciada a sessão, o presidente da Casa, deputado Ademar Traiano, do PSDB, tinha se posicionado a favor da privatização.
Eu tenho a leitura de que toda e qualquer iniciativa de governo em relação a empresas estatais, na minha visão, devem ser privatizadas, porque você tem melhoria de qualidade de atendimento. Agora, a oposição, ela trabalha nessa linha, né, de contrapor as iniciativas que ocorrem tanto a nível federal quanto no Estado. A questão, me parece, que ela é pontual em relação à questão de Araucária. E uma empresa deficitária, você não pode manter. Né? Claro que sempre há o problema social, a questão dos empregos, mas tem que se ter essa leitura também de que qualquer empresa deficitária é um problema para os governos.
Apesar disso, durante a sessão, o presidente propôs a criação de uma comissão de deputados que incluam diferentes lideranças do governo e da oposição para ir ao Rio de Janeiro participar das negociações com a empresa. O deputado Michele Caputo, também do PSDB, disse que a comissão é reflexo de que quando um problema é trazido à Assembleia, ele será ouvido, e se posicionou contra a privatização da fábrica.
Nesse momento, sou totalmente contrário. Essa não é uma questão ideológica nesse momento e nem partidária. Você tem um Estado que arrecada por conta disso e num país onde nós vivemos uma taxa de desemprego altíssima, né, uma economia bastante sofrível, né, e você cria e agrava esse problema social. Além da questão estratégica que os fertilizantes têm com o Estado, principalmente, que apesar de industrializado, ainda é fortemente agrícola como o Paraná.
O diretor sindical Paulo Antunes comemorou o apoio da Casa Legislativa e considerou que a luta também é jurídica.
A bancada da oposição nos colocou aqui como pauta já faz alguns meses, a gente já fez algumas audiências públicas, só que a gente não tinha uma resposta da bancada do governo, né? A gente não tinha isso, mas hoje, através do que a gente falou com eles e o que a gente vem construindo ao longo do tempo, sensibilizou e eles colocaram à disposição em ajudar agora a categoria. Então a gente acredita muito nessa força da bancada do Paraná aqui para que a gente consiga reverter essa situação. A gente tem a decisão do Ives Gandra, do TST, que diz que realmente vai fechar e vai demitir, mas em contrapartida tem o TRT que segura, então está nessa briga jurídica agora. A gente está tentando aqui pelo Paraná com que essa desembargadora que suspendeu as nossas demissões até o dia 6 de março, que ela continue a posição firme dela, para que a gente se mantenha aí, pelo menos para tentar sensibilizar o Ives Gandra também.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
A violência contra a mulher é o tema de 3 projetos aprovados no Legislativo Estadual na primeira sessão plenária de março, mês que é dedicado ao público feminino. Os projetos visam aumentar e facilitar as denúncias de agressão e ajudar no crescimento pessoal e profissional das mulheres que sofreram violência doméstica.
A Assembleia Legislativa do Paraná abriu o mês de março, que tem o dia 8 como de luta internacional pelos direitos femininos, com a votação de 3 projetos que tratam da violência contra a mulher. Agora, administradores de condomínios residenciais vão ser obrigados a comunicar os órgãos de segurança pública quando haja comprovação ou até mesmo indícios de agressões sofridas por mulheres, crianças, adolescentes ou idosos dentro de casa. O projeto do deputado delegado Francisquini, do PSL, aprovado em redação final, visa aumentar a proteção contra a violência doméstica, como explica.
É no lar que acontece a maior quantidade de casos de violência. Então é lá que nós temos que ter uma intervenção forte. E nada mais justo do que acabar com aquela temática antiga de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, que entre 4 paredes a família não pode sair os assuntos. Todas as vezes que nós chegamos em casos extremos na polícia, nós identificamos que muitos sabiam que aquela mulher já vinha sendo vítima de violência há muito tempo e ela, pela dependência econômica, familiar, não denunciava. Agora as outras pessoas vão ter que se condoer com essas mulheres, crianças e idosos e fazer a denúncia para que a autoridade policial, já que são casos públicos, possam atuar.
O projeto determina que administradores ou vizinhos avisem imediatamente a polícia por telefone ou aplicativo quando a violência estiver ocorrendo, ou em até 24 horas por via física ou digital, a partir do momento que a agressão for descoberta. Os condomínios também ficam responsáveis por divulgar a legislação e incentivar as denúncias em cartazes nas áreas comuns do prédio. As penalidades para o descumprimento da lei vão desde autuações até multas. Já as mulheres que tiverem sofrido violência vão poder contar com preferência a vagas em cursos de qualificação técnica e profissional oferecidos pelo Estado. O projeto da deputada Cristina Silvestre, do Cidadania, também aprovado em redação final, tem como objetivo ajudar as mulheres que tenham medidas protetivas contra seus antigos companheiros a se restabelecer.
Mulher vítima de violência, muitas vezes ela fica no relacionamento porque ela não tem a emancipação dela, não tem um emprego, ela não consegue sustentar os seus filhos e ela acaba, às vezes, presa a um relacionamento em função da sua família. Nós precisamos que elas tenham essa capacitação para elas se sentirem seguras de que elas vão encontrar um emprego, que elas vão adquirir a sua independência através, né, do emprego, de um trabalho, da sua independência financeira, da sua independência econômica, da emancipação social dela e psicológica. Ela vai poder decidir se ela quer ficar num relacionamento ou não. Não é porque ela depende do companheiro para sustentar a família, os filhos, enfim.
As duas propostas agora seguem para a sanção ou veto do Poder Executivo. A sessão plenária aprovou ainda em segunda discussão a criação do aplicativo Salve Maria, projeto da deputada cantora Mara Lima, do PSC. A proposta é facilitar o envio de denúncias anônimas para atender mulheres vítimas de violência. A ideia é que o aplicativo sirva para receber denúncias de agressores em descumprimento de medidas protetivas ou situações iminentes de violência. As mensagens vão ser encaminhadas através de um canal seguro e recebidas por um servidor público, que dá o prosseguimento adequado a cada caso. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta segunda-feira julgar em plenário ações que questionam a lei do Paraná que permite a venda de bebida alcoólica em estádios e arenas esportivas. A mesma decisão vale para o estado do Espírito Santo. Atualmente, as leis de Mato Grosso, Paraná e Espírito Santo permitem a venda de bebida alcoólica nesses locais. Mas o Estatuto do Torcedor proíbe. Ainda não há data prevista para a retomada dos trabalhos no STF. A Prefeitura de Mandaguari, no norte do Paraná, criou o projeto Soletrarte. A iniciativa estimula o aprendizado da língua portuguesa por meio de uma brincadeira que envolve pais, alunos e professores. Confira no quadro Bom Gestor Público.
Ouça agora Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Com o uso crescente das tecnologias, a linguagem formal vem perdendo espaço. Por isso, o município de Mandaguari, na região norte paranaense, criou o projeto Soletrarte. A iniciativa é inspirada no quadro Soletrando do programa Caldeirão do Huck e estimula a fixação por meio da criatividade e integração com os alunos. Durante o projeto, as crianças do 4º ao 5º ano participam de um verdadeiro game em que é trabalhado de diversas formas a língua portuguesa. É o que explica o professor da Escola Municipal, professora Yolanda Cercal da Silva, Lucas Renan Andrade.
A gente trabalha palavras, pega o dicionário, trabalha o significado. Eles gostam, entendeu? Então a gente trabalha a ortografia e a escrita de uma forma diferente. É uma competição, infelizmente ou felizmente, a nossa sociedade é competitiva, então isso acaba movendo também os alunos, né? Então aí a gente vê uma melhora no aprendizado por conta disso também.
No Soletrarte, os alunos recebem uma lista de palavras para estudar na sala de aula e em casa. Depois, o projeto utiliza um sistema de pontuação que considera o acerto de palavras difíceis, medianas e fáceis. Nesse momento de aprendizagem, é essencial a participação dos pais para desenvolver a leitura. A secretária de Educação, a Denise Batista Rodrigues, reforça o estímulo que o projeto tem dado às famílias.
A gente tem estimulado muito e debatido a importância da família na escola. E uma das questões que a família pode nos auxiliar muito é lendo e ouvindo a leitura da criança em casa. Não é só o pai falar para o filho, vai ler, meu filho, né? A importância é o pai falar para o filho, leia para mim, ou o pai ler para o filho, para que o filho possa ter esse hábito de leitura.
Em 2019, 800 alunos foram beneficiados pela iniciativa e os resultados começaram a aparecer. O Sistema de Avaliação Municipal de Educação já constatou uma melhora no desempenho dos alunos. No primeiro semestre de 2018, 84 alunos foram considerados ótimos em língua portuguesa. Já no segundo semestre, após a aplicação do projeto, o número subiu para 209. Os bons resultados do projeto garantiram o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público para Paraná 2019, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. O prefeito Romualdo Batista comenta a experiência de Mandaguari com a premiação.
Eu vejo pelo município de Mandaguari que há 7 anos vem conquistando seus prêmios, e isso em todas as áreas, na parte ambiental, na parte escolar, na parte da saúde, na parte do meio ambiente. Isso tudo faz com que você faça um pouquinho mais daquilo que é natural que um prefeito possa fazer, dando a ele condições de competir e de mostrar essas boas práticas para os demais administradores que possam ser copiada, dividida. Então, o Prêmio Gestor também é uma forma de reconhecer essas boas ações dos bons gestores do Estado do Paraná.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas coroadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
O Paraná em Rede desta terça-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.